Vamos continuar com a noite do Seder. Nós paramos no Yachatz ao quebrar a Matzá. Logo em seguida vem Magid. Magid é uma mitzvah da Torá, na noite do Seder, de narrar e contar sobre a saída do Egito. A princípio, nós contamos para alguém. A mitzvah principal é contar para alguém, principalmente para a próxima geração. Mas mesmo se a pessoa está sozinha, também tem a obrigação de narrar e contar sobre a saída do Egito para si próprio. E nossos sábios prepararam na Hagadá para nós uma narração compacta da saída do Egito. Se você for pensar, na Torá nós temos Parashat Shemot, Va'era, Bo e Beshalach, só sobre a saída do Egito, sobre a escravidão e a saída do Egito. E nossos sábios dizem no Talmud que nós temos que começar da parte ruim. E aí tem uma discussão no Talmud, qual a parte ruim, se é da escravidão, ou se é desde o pai de Abraão, que era idólatra. Se nós formos começar desde o Abraão, que era idólatra, então nós temos, quer dizer, desde o pai do Abraão, que era idólatra, então nós temos Parashat Lech Lecha, Vayerach, Vayisara, Tordot, Vayitze, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vaygash, Vayichi. Nós temos quase o Chumash Bereshit inteiro para contar na noite do Seder. É quase que impossível, mas não é impossível. Nossos sábios, então, sintetizaram tudo isso para facilitar, para nós termos aqui algo conciso. Como que começa? Então, na página 36, nós temos aqui o começo do Magid. E nós temos a obrigação de ter a intenção primeiro do que nós vamos fazer agora. E por isso começa aqui, estou pronto e apto para cumprir a mitzvah de contar sobre a saída do Egito. E aí você começa a falar sobre a matzá quebrada. Primeira coisa, antes de mais nada, nós pegamos a matzá quebrada que nós quebramos agora. E nós erguemos, algumas pessoas só apontam, e fala, ha lach ma'anya. Esse é o pão pobre que nossos pais comiam no Egito, e etc. E aí, depois que nós terminamos de falar sobre esse pão pobre, aí na página 42, começa a pergunta. Antes de começar a narrar sobre a saída do Egito, nossos sábios instituíram que isso fosse feito num formato de pergunta e resposta. Então, primeiro tem pergunta. Manishtana halailaze. Pergunta que as crianças fazem. Se não tem crianças, os filhos fazem, se são crianças. E se não tem os filhos, então a esposa faz para o marido. E se são dois amigos, um amigo faz para o outro. E se a pessoa está sozinha, então ele pergunta para si próprio. Manishtana, qual a diferença? O que essa noite tem de diferente? Então, antes de mais nada, nesse momento, antes de começar o Manishtana, nós enchemos o segundo copo de vinho. Porque toda a Haggadah agora vai ser dita com o copo de vinho ao nosso lado. Algumas partes nós vamos erguer o copo. Então, ele tem que já estar cheio. E tem o costume de tirar a Keará, nesse momento, da mesa, justamente para as crianças perguntarem, peraí, mal começou o Seder, onde você está? Onde está ainda? E assim eles começam a perguntar as perguntas da noite no Manishtana. Depois, na página 46, nós começamos a responder as perguntas para as crianças. Então, em primeiro lugar, nós temos o trecho Avadim Hayino, página 46, que é o resumo do resumo do resumo. Que é justamente e especificamente para crianças que não aguentam ficar até o final do Seder. E eles fizeram as perguntas, eles querem uma resposta. Terminou o Manishtana, não é para ir dormir. Cantou bonitinho, parabéns, mas agora ele quer ouvir uma resposta. Ele está fazendo uma pergunta, ele quer entender o que essa noite tem de diferente. E aí nós contamos de uma forma bem resumida. Vadim Aino, nós fomos escravos para o faraó no Egito e Deus nos tirou de lá. Aqui nós temos então as respostas para as perguntas dele. Nós fazemos nesta noite algumas coisas lembrando a escravidão. Como, por exemplo, comer o maror. E as próprias vezes que nós mergulhamos também em as suas lembranças das lágrimas, etc. E depois nós temos também a saída do Egito, que nós somos pessoas livres, que Deus nos tirou. E por isso nós comemos matzá nessa noite, lembrando desse momento, e também nos reclinamos, também como sinal de liberdade. Depois disso, se tem crianças que já não aguentam mais o seder, vão poder ir dormir. E para as demais pessoas que estão presentes no seder, crianças mais velhas, adultos, nós continuamos uma narração que começa aqui falando sobre uma história, na página 50, uma história desses sábios que contaram sobre a saída do Egito até o amanhecer. Nós não vamos agora entrar em todos os mínimos detalhes, você pode ler nos comentários para entender o que essa história tem de tão especial. Depois, na página 52, nós temos aqui uma declaração sobre uma discussão que tinha em quais momentos deve se lembrar sobre a saída do Egito, e aqui também tem as suas explicações do que vem a ser. Aí, na página 56, nós começamos a falar sobre a próxima geração. Afinal de contas, todo o motivo, todo o básico aqui nessa noite é transmitir para a próxima geração. Então nós falamos aqui sobre os diversos tipos de pessoas que existem. Página 56, na página 58, 60, 62 e 64. E nós temos os quatro tipos de filhos, que são uma representação de formas diferentes das pessoas reagirem e lidarem e perguntarem e se interessarem ou não se interessarem. Bem, na página 66, nós falamos sobre qual o momento correto para cumprir essa mitzvá da narração da saída do Egito. Na página 70, nós começamos a narrar, de fato, como nós falamos antes, nós cumprimos as duas opiniões no Talmud, que são, a primeira é falar desde lá de cima. Então nós começamos aqui falando que no começo os nossos pais eram idólatras, mas depois Deus nos aproximou. E aí nós passamos aqui por Abraham, Yitzhak e Yaakov, que finalmente chegaram para serem escravizados no Egito. E aí nós declaramos na página 74 como Deus cumpre aquilo que Ele falou, prometeu e disse para Abraham Avinu. Na página 76, nós cobrimos as matzot, está escrito na Haggadah, e nós erguemos o copo de vinho para falar o trecho Vehishe Amedah, Lavotenu Velanu. Essa garantia que foi feita para Abraham se mantém viva constantemente, porque sempre tem os povos querendo acabar conosco, e Deus nos salva das suas mãos. E aí, na 76 embaixo, nós começamos a dissertar aqui vários versículos que estão escritos quando uma pessoa tinha que levar as primícias, as primeiras frutas que cresceram no campo para o templo, Bicurim. Tem um trecho que ele precisa falar. E esse trecho conta a nossa história de uma forma muito resumida. Então nossos sábios pegaram esse trecho da Zorá e fazem aqui uma análise desse trecho, e dessa forma você acaba contando mais detalhes sobre o êxodo do Egito, sobre a escravidão e o êxodo, logicamente. Então na página 80, 82, e aí vai seguindo aqui, todas essas páginas são toda essa análise, que termina na página cento e pouco. Mas antes disso, temos que falar sobre a página 102 e páginas 104 e 106. Nessas três páginas, nós falamos algumas palavras que nós derramamos um pouco do vinho do copo. Tem gente que derrama mesmo, vertendo o copo e deixando cair um pouco de vinho. E tem aqueles que colocam o dedo dentro, o indicador, ou o dedo mindinho, e vai tirando gotas de vinho, conforme vai falando essas palavras que estão indicadas, que são Dam, Vaesh, Vetimerot, Ashan, três vezes, depois, nas 10 pragas, cada uma das 10, E Rabi Yehudá dava sinais de Tzah Hadash Behav mais 3 vezes, totalizando 16 vezes que nós derramamos vinho. Tem vários motivos, mas um dos motivos é para demonstrar que nós não estamos felizes com a queda do Egito e o que eles apanharam e sofreram. E sim, nós estamos felizes nessa noite com a nossa salvação. Isso que nos interessa. Então nós derramamos vinho para mostrar que isso daqui não é isso que está me alegrando. Página 108 e 110, nós temos uma discussão entre os sábios do Talmud. Quantas pragas de fato teve? 10 foram 10, mas tem uma série de outras coisas que aconteceram ao mesmo tempo. E eles aqui discutem quanto de fato aconteceu. Na página 112, nós começamos a agradecer a Deus pelos milagres. Então tem a música da Yeino, onde nós falamos sobre uma série de coisas que aconteceram, dizendo que se isso Deus fizesse e aquilo Deus não tivesse feito, já seria o suficiente para agradecer a Deus. E muito mais ainda, se Deus fez tantas coisas para nós, que é justamente o que nós falamos na página 116, no trecho seguinte. Muito mais ainda que nós temos que agradecer a Deus que Ele fez A, B, C, D, E, F. Começamos a enumerar todos os itens que foram falados anteriormente. E tudo isso para despertar a nossa gratidão a Deus pelos milagres todos e a salvação que Ele nos trouxe. Na página 118, começa um trecho que nós estamos explicando as mitzvot da noite. Tem Korban Pesach, infelizmente não temos, Matzah e Maror. E nós explicamos, e como Rabban Gamliel diz aqui no trecho na 118, todo esse que não fala essas três coisas e não explica sobre essas três coisas, não cumpriu a obrigação da noite do Seder da forma correta, porque você precisa entender o que você está fazendo. Então esse trecho, todo mundo fala. Na página 118, 120, nós explicamos sobre o Korban Pesach, sem apontar nada, sem mostrar nada, não tem Korban Pesach. Página 122, nós apontamos ou levantamos, tem os dois costumes, a matzá do meio, aquela quebrada, o lechemone, o pão da pobreza. Matzá zo, essa matzá que nós comemos, é porque, e nós explicamos. Página 124, nós fazemos a mesma coisa com o maror. Tem aqueles que costumam erguer o maror, tem aqueles que apontam para o maror e declaram esse maror, por que nós comemos, e explica-se. Um detalhe importante que não falamos antes é quem tem que ler a Haggadah. Existe uma regra que é Shomea Keone. Quem ouve é como se ele estivesse falando, se ele tem intenção de estar incluído nessa fala. Então, a princípio, basta que uma pessoa fale, ou vai fazendo rodízio, cada trecho outra pessoa fala, as outras pessoas prestam atenção, palavra a palavra que está sendo dito. Logicamente que é bom falar também em hebraico, mas precisa obrigatoriamente traduzir para uma língua que todas as pessoas possam entender o que está sendo dito. Isso não é uma reza, isso é uma narração. Nós temos que entender palavra por palavra, então precisa traduzir para as pessoas entenderem. E se você tem intenção e você presta atenção, você ouve o que os outros estão falando toda a Haggadah, está tudo bem, perfeito. Há aqueles que costumam, enquanto uma pessoa fala em voz alta, as outras pessoas falam em voz baixa também junto, para também falarem a Haggadah. Chegando na página 126, começa aqui um trecho de agradecimento mesmo. Quer dizer, agora nós falamos no trecho anterior que Deus nos fez ABCD, agora nós queremos agradecer por tudo isso. Nós falamos aqui, página 126, que em toda geração a pessoa deve sentir como se ele próprio saiu do Egito. Na página 128, nós cobrimos as matzot, que toda vez que se ergue o copo deve se cobrir. Cobrimos as matzot e começamos a falar Lefichach Anachno, por isso nós temos que agradecer e louvar a Deus. Na página 130 começa o trecho inicial do Halel. Nós falamos aqui dois capítulos do Halel aqui, E o resto dos capítulos da mesa são falados depois da refeição. Dessa forma, nos lembra como que era a oferenda de Pessach. A oferenda de Pessach era feita no templo enquanto se falava o Halel. Então nós fazemos em lembrança isso, parte do Halel antes, parte do Halel depois da refeição. E assim lembra esse conceito de fazer o Halel junto com o Korban Pessach, com a oferenda de Pessach. Então, na página 130 e 132, nós temos o primeiro trecho do Halel. Página 134, nós fazemos a Brachá. Todo mundo faz a Brachá junto. E nessa Brachá, nós agradecemos a Deus que nos redimiu e que nós chegamos a essa noite para comer Matzah e Maror. E dessa, da mesma forma que Deus nos faça chegar a mais festividades, sempre com alegria e com a alegria da reconstrução do Beit HaMikdash, e lá nós vamos comer das oferendas de Zvachim e Psachim, e vamos louvar e agradecer a Deus pela redenção final. No caso desse ano, o primeiro Seder, se fala o trecho comum, e na segunda noite, que vai ser sábado à noite, nós falamos aqui na Haggadah, onde está... entre parênteses, escrito que se fala no Motzai Shabbat, no final do Shabbat. Nós invertemos a ordem. Se não falou isso, também não tem nenhum problema, não aconteceu nada. A única coisa que se costuma é inverter a ordem. Em vez de falar que lá nós vamos comer das oferendas de Zevachim e de Pesachim, nós invertemos a ordem. Falamos, nós vamos comer lá dos Pesachim e dos Zevachim. Por que isso? Porque na véspera de Pesach se fazia normalmente duas oferendas. Korban Shlamim, Zevach, Hagigah, chamado de Hagigah, Korban festivo, e o Korban Pesach. Na noite do Seder se comia primeiro Hagigah, como refeição, e por último, no Afikoman, se comia Korban Pesach, oferenda de Pesach. Só que quando caía Pesach no sábado à noite, Motzai Shabbat, no Shabbat só se pode fazer a oferenda de Pesach. A oferenda de Hagigah não se pode fazer no Shabbat. Então, num ano como esse, só se fazia o Korban Pesach no Shabbat e no sábado à noite você come o Korban Pesach. Então, quando você vai comer Korban Hagigah, você vai ter que fazer no dia seguinte, você vai comer depois. Então, por isso que se inverte a ordem, nós vamos comer dos Psachim e dos Zevachim, porque a ordem acaba sendo inversa. Página 136, depois de terminar essa brachá, nós vamos ter que beber o segundo copo. O segundo copo, que é o copo sobre o qual nós narramos sobre a saída do Egito. E, então, primeiro tem Hineni Muhammad Zuman, estou pronto a cumprir a mitzvah do segundo copo, e depois nós falamos a brachá de Boré Peri Hagafen. Já vimos na introdução lá sobre os copos, que os sefaradim não fazem aqui a brachá. Só os ashkenazim fazem a brachá do vinho. Então os ashkenazim fazem a brachá do vinho. Bebe-se o vinho, logicamente lembrando que reclinado. E assim termina a parte do Magid, sobre a narração do Egito, a narração sobre o êxodo do Egito, e, na verdade, a obrigação não terminou. Você tem que continuar falando sobre isso a noite toda, até bater o sono. Então, mesmo depois, durante a refeição, pode-se falar mais sobre isso. Depois do Seder, você ainda tem forças para falar mais. E se já está cansado, então já pode ir dormir. Isso é o básico sobre a saída, sobre o Magid. E não se deve fazer interrupções aqui entre a Abrahá, Yasher Gialano, Yagafen, e beber o segundo copo, tem que beber logo. Bom, esse é o básico, acho, sobre o sábado à noite, também falamos. E qualquer outra dúvida que você tiver, vale a pena ver aqui no capítulo sobre Magid. Você vai encontrar uma série de detalhes curiosos e coisas que podem acontecer. Pessoal que tem... não tem Haggadah, etc. O pessoal que tem que fazer plantão na noite do Seder, por exemplo, como vai fazer o Seder, também é importante saber.